O Prespiri de Amin, do PP de Santa Catarina, afirmou que o grupo de trabalho representa até agora a resposta mais concreta do Senado ao caso Banco Master.
A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, elogiou a atuação do Procurador-Geral da República pela apresentação de denúncia contra o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, por importunação sexual contra a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Segundo a senadora, a iniciativa representa um avanço no enfrentamento desse tipo de crime, independentemente do cargo ou da posição do investigado.
Pois agora a PGR, com base em tudo que foi entregue a ele, denunciou o ex-ministro Silvio Almeida. E eu espero que esse ex-ministro seja condenado. A condenação de Silvio Almeida vai ser pedagógica. E o recado vai para todos.
E a senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, defendeu um projeto de sua autoria que prevê a suspensão imediata do direito de possuir ou portar arma de fogo em casos de violência doméstica. O objetivo é reforçar a proteção de mulheres em situação de risco com a apreensão rápida do armamento em situações de urgência. A proposta estabelece que, ao ser concedida a medida protetiva, a suspensão do porte e da posse de arma seja automática, sem necessidade de solicitação da vítima ou do Ministério Público. Augusta Brito destacou que a medida busca reduzir de forma ágil o acesso de agressores a armas de fogo. O texto ainda será analisado pelas comissões do Senado.
Um agressor que está com um porte de arma, com a posse de uma arma, ele cria uma força tão grande diante de uma vítima de todos os tipos de agressão, não só o feminicídio. Então, aumenta a violência sexual, aumenta a violência física, psicológica. Então, são todos os tipos de violência que são potencializados quando a gente permite que o agressor continue com o porte, com a posse de arma.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar como a área de cultura presta contas dos seus projetos. O trabalho analisou a atuação do Ministério da Cultura e da Agência Nacional do Cinema, a ANCINE. A fiscalização identificou falhas que comprometem o controle dos recursos públicos. Entre os problemas está a falta de mecanismos para monitorar prazos de análise. Também foram constatados atrasos, descumprimento de prazos e falta de normas claras para a análise das prestações de contas. Para o Tribunal, não há medidas o suficiente para reduzir o volume de processos pendentes. O TCU determinou que o Ministério da Cultura implemente mecanismos para controlar prazos e evitar a prescrição. O objetivo é fortalecer a fiscalização e garantir a correta aplicação dos recursos. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova acesso a dado bancário de devedor de pensão alimentícia.
Câmara analisa propostas para criminalizar misoginia e aumentar punição.
Deputados aprovam reajuste para forças de segurança do Distrito Federal.
Boa noite. Câmara aprova reajuste de até 28% para agentes públicos de segurança da capital federal. Os detalhes com Marcelo Larcher.
O plenário da Câmara aprovou medida provisória que reajusta os vencimentos dos profissionais de segurança pública do Distrito Federal, o que engloba policiais civis, militares e bombeiros militares. Trata ainda dos servidores dos ex-territórios federais. A medida é necessária porque esses profissionais são pagos com recursos federais. Para a PM e os bombeiros, o reajuste varia entre 19% e 28%. Para os policiais militares e bombeiros dos ex-territórios, o reajuste é de 24%. Já para os policiais civis do Distrito Federal, o reajuste varia entre 24% e 27%. A proposta também corrige o valor do auxílio-moradia e abrange ainda policiais e bombeiros militares dos ex-territórios do Amapá, de Rondônia e de Roraima, e define reajustes para professores que trabalham nos ex-territórios. A medida provisória já está em vigor desde que foi publicada no ano passado, mas precisa passar pela Câmara e pelo Senado para garantir seus efeitos. A primeira parcela do reajuste foi concedida em dezembro de 2025 e a segunda em janeiro de 2026. A proposta também prevê a extinção de mais de 300 cargos vagos na administração pública federal como maneira de compensar os gastos com auxílio-moradia. O texto aprovado foi elaborado por uma comissão mista composta por deputados e senadores, que alterou a proposta original do governo. Acrescentou, por exemplo, a previsão de que o Fundo Constitucional do Distrito Federal pode custear a Polícia Penal. Os acréscimos feitos ao texto original foram criticados pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.
Vou falar de algumas coisas que tem nesse projeto para quem não viu, falando em jabutis. Reserva remunerada facilitada, transferência imediata para reserva de coronel, de polícia militar ou exonerado, com proventos integrais, mesmo sem os 35 anos de serviço. Inclusão da polícia penal do DF no Fundo Constitucional do Distrito Federal. Criação de gratificação de desempenho para delegados, progressão massiva de carreira para professores. Então aqui não é o mérito, aqui é jabuti privilegiado.
O relator, deputado Rafael Prudente, do MDB do Distrito Federal, explicou que a proposta incorporou pleitos negociados nos fóruns de diálogo que reuniram representantes dos servidores, do governo federal e do governo do Distrito Federal.
Houve uma tentativa aqui hoje, nesse plenário, de desconstruir um trabalho árduo que a nossa bancada do Distrito Federal, em conjunto com a bancada dos ex-territórios, fez ao longo dos últimos meses de construção de um relatório. A gente construiu um texto a muitas mãos e a gente não colocou nada que não fosse pertinente à matéria do que se tratasse de servidor público, do Distrito Federal e dos ex-territórios.
A medida provisória que reajusta os vencimentos dos profissionais da segurança pública do Distrito Federal e de servidores dos ex-territórios federais seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informação de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Segurança Pública. Pastor Sargento Isidório, do Avante da Bahia, defende a aprovação de projeto que garante aos pais ou responsáveis o direito de solicitar a internação de adolescentes dependentes de drogas. Autor da proposta, ele explica que um dos objetivos é proteger os jovens do tráfico e da violência.
Na verdade, o juiz e o Ministério Público não têm culpa. Então precisávamos de uma lei que autorizasse que pais e mães que estão com esses filhos ou já sendo cooptados, que estão ameaçados de morte, ou por traficante ou por pessoal da facção. Estamos visando acabar um absurdo que está acontecendo no Brasil, que é o assassinato de meninos ou meninas dependentes químicos menores de idade que não podem ser internados, porque não tem autorização.
Pastor Sargento Isidório argumenta que o parlamento deve aprovar medidas que facilitem o acesso de jovens ao tratamento em instituições especializadas. Ele acrescenta que a internação, acompanhada por atendimento multidisciplinar, pode ajudar na reintegração social dos adolescentes.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, comemora os 10 anos do marco legal da primeira infância. O parlamentar argumenta que a lei fortaleceu as políticas públicas voltadas para a promoção e a proteção dos direitos das crianças do nascimento aos 6 anos de idade.
José Ayrton Félix Cirilo lembra que o marco legal é fruto de uma construção coletiva do Legislativo, do Estado e da sociedade para integrar áreas como saúde, educação, assistência social, justiça e proteção. E valorizar o papel da família nesta fase decisiva para o futuro do indivíduo e do cidadão.
Direitos Humanos. A Câmara analisa propostas para criminalizar a misoginia e aumentar a punição para casos de violência digital contra mulheres. Pelo menos 30 propostas em tramitação na Casa punem discursos de ódio contra mulheres e meninas no meio digital. A reportagem é de Noelle Nobre.
A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a circulação de vídeos com apologia a crimes contra mulheres. Na Câmara dos Deputados, o debate sobre novas leis para enfrentar a misoginia digital ganhou urgência, com a análise de propostas que buscam punir o discurso de ódio na internet. A misoginia é o ódio, desprezo ou preconceito contra mulheres ou meninas. Pelo menos 30 projetos de lei estão em análise na Câmara para dar suporte jurídico à punição de crimes de ódio contra mulheres e meninas no meio digital. Entre as propostas está um projeto apresentado pela deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, para estabelecer normas para as plataformas digitais, prevendo a remoção de conteúdos e a suspensão da monetização de contas que propaguem agressões.
Uma coisa que o projeto faz é a definição de misoginia, que nós consideramos fundamental. As práticas de ódio, de inferiorização, de naturalização de que as mulheres são inferiores aos homens.
No campo penal, a deputada Silvia Alves, do União de Goiás, propõe a criação de uma lei específica para crimes resultantes de práticas misóginas, com penas que podem superar 7 anos de prisão se praticados na internet. Já uma proposta da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, torna crime a promoção da misoginia e a incitação à violência contra mulheres nas redes sociais. A parlamentar alerta para as consequências reais desse discurso.
Esses movimentos chamados masculinistas nas redes sociais, que promovem o discurso de inferioridade da mulher em relação ao homem, que fazem com que a nossa imagem, a nossa construção, os nossos corpos sejam sempre alvo de todo tipo de violência psicológica, violência discursiva. Tudo isso tem contribuído enormemente para a ação violenta sair das telas, sair das redes e acontecer na prática, na vida das mulheres.
Hoje, a legislação penal brasileira não possui um tipo específico para a misoginia, que é combatida por meio das leis do feminicídio e de violência política de gênero. Além da punição, os novos projetos prevêem que as plataformas mantenham canais de denúncia e que o poder público realize campanhas de conscientização. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, denuncia a escalada de feminicídios e estupros no Brasil. A deputada reprova a conivência com a violência de gênero e cita casos recentes de abuso coletivo e casamento infantil.
Fernanda Melchiona também declara apoio à eleição de Érica Hilton para a Comissão da Mulher. Ela lamenta as manifestações de transfobia e acrescenta que o preconceito contra a identidade de gênero ignora a baixa expectativa de vida da população trans.
Justiça.
Para Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, o Poder Judiciário está desonrado devido à politização de suas decisões. O deputado alerta para a possível prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal, que agem, segundo ele, por vingança contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Na opinião de Bibo Nunes, a escolha dos ministros da corte deve ser estritamente técnica. O parlamentar sustenta que a prisão de Jair Bolsonaro é injusta e resultado de decisões de um tribunal que abandonou a imparcialidade jurídica. Homenagem.
Câmara aprova datas comemorativas para homenagear mulheres do campo, vítimas do trânsito e concessionárias de veículos. O repórter Marcelo Larcher nos conta os detalhes.
O plenário da Câmara aprovou a criação de 3 datas comemorativas, uma para homenagear as vítimas de trânsito, outra para homenagear as mulheres do campo e a terceira as concessionárias de automóveis. Um dos projetos aprovados, apresentado pelo senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, instituiu 7 de maio como Dia Nacional em Memória das Vítimas de Trânsito. A data foi escolhida porque em 7 de maio de 2009, em Curitiba, no Paraná, o então deputado estadual Fernando Carli Filho, dirigindo embriagado em excesso de velocidade com habilitação cassada, provocou um acidente que matou os jovens Gilmar Yared e Carlos Murilo de Almeida. Uma data para celebrar as vítimas de trânsito foi defendida pelo deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, como maneira de refletir sobre as causas de acidentes como este e conscientizar os motoristas.
Homenageia e, ao mesmo tempo, cria o dia para que nós reflitamos sobre as vítimas do trânsito, sobre as violências praticadas no trânsito. Nós já tivemos muitos avanços no trânsito brasileiro, mas ainda tem muita gente praticando absurdos atrás de um volante e tirando vidas de pessoas inocentes.
Este projeto seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Já o segundo projeto aprovado cria o Dia Nacional da Mulher Rural, a ser comemorado todos os anos em 15 de outubro. A proposta foi apresentada pela deputada Coronel Fernanda, do PL do Mato Grosso, e recebeu o parecer favorável da relatora, deputada Roberta Roma, do PL da Bahia. Essa data, 15 de outubro, já é o Dia Internacional da Mulher Rural, criado pela Organização das Nações Unidas para refletir sobre o papel fundamental desempenhado pelas mulheres na produção de alimentos. A autora do projeto, deputada Coronel Fernanda, apresentou dados para justificar a importância da homenagem. Segundo ela, as mulheres do campo trabalham 12 horas semanais a mais que os homens e apenas 20% delas é proprietária de terras.
Essa homenagem é pelo reconhecimento das mulheres que trabalham no campo, seja ela pequena produtora rural, seja ela média, seja ela grande. Só ela sabe a dificuldade que é trabalhar no campo, enfrentar o intempéries do clima, as dificuldades para recurso, para investimento. São mulheres que dispõe de toda a sua vida em prol da sociedade.
Foi aprovado também o projeto que institui o Dia Nacional do Concessionário de Veículos Automotores de Via Terrestre, a ser comemorado em 18 de março. O autor da proposta, deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, diz que as concessionárias estão presentes em mais de 900 municípios e geram mais de 370 mil empregos diretos. O projeto recebeu parecer favorável do relator, deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, e seguiu para análise do Senado, assim como o que cria o Dia Nacional da Mulher Rural. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital e Daniele Lessa, Marcelo Larcher.
Economia. Para Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, o caso do Banco Master não é uma crise isolada, mas o reflexo de problemas estruturais do sistema financeiro. Ela responsabiliza o governo passado e a presidência anterior do Banco Central pelo escândalo monetário.
Jandira Fegali critica o projeto que viabiliza a recuperação de instituições financeiras em dificuldades. Em sua opinião, em vez de socorrer banqueiros, o Congresso deve se dedicar a questões diretamente ligadas à melhoria da vida dos trabalhadores, como o fim da escala 6x1.
Desenvolvimento regional.
Ícaro de Valmir, do PL, critica a situação de abastecimento de água em Sergipe, argumentando que o serviço se tornou insustentável após a concessão à iniciativa privada. Ele relata que a população enfrenta falta de água enquanto arca com contas mais altas e serviços ineficientes.
Ícaro de Valmir denuncia cobranças abusivas, demora na prestação de serviços e omissão do executivo local diante das reclamações. Ele declara apoio aos consumidores afetados e afirma que o discurso oficial do governo de Sergipe está desconectado da vida real.
Saulo Viana, do MDB, relata as dificuldades enfrentadas por pescadores de Itacoatiara, no Amazonas, com o novo sistema de cadastramento do Seguro Defeso. Ele informa que cerca de 45 mil trabalhadores não conseguiram acessar o benefício devido à excessiva burocracia e falhas tecnológicas.
Saulo Viana solicita a instalação de postos de atendimento presencial e a flexibilização da exigência de biometria digital em áreas com baixa conectividade. Ele alerta que o pagamento imediato dos pescadores é fundamental para garantir a segurança alimentar no interior.
Paulo Magalhães, do PSD, elogia investimentos do governo da Bahia em educação e infraestrutura no interior do estado. Ele destaca a inauguração de uma escola de tempo integral em Cândido Salles e a pavimentação de 8 quilômetros da estrada que liga a cidade ao Porto de Santa Cruz.
Paulo Magalhães salienta a importância da parceria entre os governos municipais, estadual e federal como fator decisivo para o desenvolvimento da Bahia. Ele reitera que, sob a liderança de políticos comprometidos com a população, o estado vai se destacar cada vez mais no cenário nacional.
Comissões.
Vicentinho, do PT de São Paulo, defendeu a deputada Érica Hilton, eleita para presidir a Comissão dos Direitos da Mulher da Câmara. Segundo o parlamentar, ela foi vítima de ataques desrespeitosos, frutos de intolerância e da incapacidade de reconhecer o papel da congressista na luta pelos direitos da mulher.
Vicentinho destaca a trajetória de Érica Hilton como mulher trans e sua atuação em defesa da dignidade humana e da classe trabalhadora, como a luta pelo fim da escala 6x1, para diminuir a jornada semanal de trabalho sem redução de salário.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, entende que a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher deve ser presidida apenas por mulheres biológicas. Como médico, o deputado argumenta que distinções biológicas objetivas fundamentam as políticas específicas do colegiado.
Dr. Zacarias Calil afirma que, embora o Estado deva combater a discriminação contra todas as pessoas, é necessário preservar a finalidade dos espaços institucionais. Para ele, a representação feminina é fortalecida quando mulheres detêm o protagonismo nas decisões da Câmara.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que permite a quebra de sigilo bancário e fiscal de devedores de pensão alimentícia. A repórter Cibele Comanetti explica a medida.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que permite a quebra do sigilo bancário e fiscal do devedor no caso de falta de pagamento de pensão alimentícia. Isso poderá ser decidido pelo juiz quando houver indícios de ocultação de renda ou patrimônio. O autor da proposta, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, disse que a quebra de sigilo tem o objetivo de assegurar o direito à pensão, principalmente de crianças e adolescentes. O texto aprovado, apresentado pela relatora, deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, também ampliou a proposta original e incluiu outras medidas de proteção econômica e social para mulheres. Uma delas é voltada para mulheres afastadas do trabalho por decisão judicial em razão de violência doméstica e familiar. Esse afastamento passará a contar como ausência justificada na carteira de trabalho. A mesma coisa vai valer para as servidoras públicas. Para as trabalhadoras com carteira assinada, o empregador pagará os 15 primeiros dias de afastamento e o INSS ficará responsável pelo período restante, por até 6 meses, sem exigência de perícia médica para concessão do benefício. Para as mulheres que não contribuem para a Previdência e não têm meios de se sustentar, o texto prevê ainda o benefício assistencial eventual. A relatora do projeto, Natália Bonavides, destacou a necessidade de dar segurança econômica às mulheres vítimas de violência doméstica, para que não precisem escolher entre a própria proteção e a sobrevivência. Ela também defendeu a previsão em lei da quebra do sigilo bancário do devedor da pensão, o que hoje fica a critério do juiz.
Como, infelizmente, tem sido comum a prática de genitores que acabam por ocultar valores, acabam por ocultar bens, enfim, acabam por ocultar o seu patrimônio na tentativa de não pagar a pensão alimentícia a seus filhos ou filhas, tenho certeza que vocês concordam comigo. Não convém que os direitos das mulheres fiquem à mercê de jurisprudências que podem mudar muito facilmente.
O texto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, depois de acordo que retirou do texto, a pedido do Novo, a previsão de estabilidade no emprego por 12 meses para a mulher vítima de violência. A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, defendeu a quebra do sigilo do devedor da pensão.
Nós estamos falando de alimentos. E mesmo na peça constitucional, o que se sobrepõe é a vida. Então, a pessoa pergunta assim: o juiz pode oficiar o banco para saber do saldo bancário? Claro que ele pode. Mas então, por que eu estou falando nesse projeto de quebra? Porque eu estou falando de crime. Crime de sonegação para não alimentar filho.
O projeto também trata da licença maternidade. Em caso de internação da mãe ou do recém-nascido por complicações relacionadas ao parto, a licença será prorrogada pelo tempo da internação e o mesmo valerá para o pagamento do salário maternidade. O projeto que permite a quebra do sigilo bancário de devedores de pensão alimentícia seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Cibele Comanete.
Eleições.
Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, critica a atuação de setores da oposição ao apontar que a tentativa de estimular a interferência estrangeira nas eleições brasileiras. O deputado afirma que esse tipo de articulação fere a Constituição, que proíbe influência externa no processo eleitoral.
Orlando Silva também afirma que esse tipo de intervenção prejudica a economia nacional. Ele sustenta que a soberania do voto deve ser garantida pelo povo brasileiro como forma de preservar a democracia, o desenvolvimento nacional e a proteção aos direitos da população.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Um excelente fim de semana. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil. Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Eu sou José Carlos Oliveira e te espero sábado e domingo ao meio-dia e às 10 da noite de terça-feira. Samba da Minha Terra é parceria da Rádio Câmara de Brasília com a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir, desafios que vem pela frente. Na casa do povo é assim, com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim, Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3, a voz da
e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
8-1 8-1.
Gente, muito mais que de repente deixou pelo caminho um sonho a dois e foi se acostumando a ser sozinho. Assim, devagarinho, a gente foi. A vida foi ficando lentamente, aos poucos espalhada pelo chão. Em que momento a gente desaconteceu? E o nosso mundo ficou sem razão. Se tinha que acabar, por Deus me diz por quê. Eu fui me apaixonar por você. Em que momento a gente desaconteceu? Apaixonar por você. E a gente muito mais que de repente deixou pelo caminho um sonho a dois e foi se acostumando a ser sozinho. Assim, devagarinho, a gente foi. A vida foi ficando lentamente, aos poucos espalhada pelo chão. Os dias foram apagando os passos e a gente esqueceu a direção. Em que momento a gente desaconteceu? E o nosso mundo ficou sem razão. Se tinha que acabar, por Deus me diz por quê. Eu fui me apaixonar por você. A gente desaconteceu e o nosso mundo ficou sem razão. Se tinha que acabar, por Deus me diz por quê. Eu fui me apaixonar por você. Eu fui me apaixonar.
Todo cantador errante nos peitos, mas é nas almas, lua, minguante, tradição de cancela. Todo cantador errante nos peitos, uma marcela nas almas, lua, minguante, tradição de cancela. Fonte que ficou distante, que matava a sede dela. E o coração mais descrente dos amores da cativeira. Ai, o amor em uma serpente, esse bicho morde a gente. Vamos, pois, cantar parcela. Dainda, dainda, dainda. Eu sou cantador de coco, eu nunca canto parcela. Parcela é feiticeira, eu corro as léguas dela. Ai, 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 ai. Chegando num lugar, aonde esteja ela, eu vou me desculpando e dando nas canelas. Dainda, dainda, dainda. Conheci um cantador de estima e de valente, que mangava dos amores, zombava a fé dos crentes. Mas um dia ele topou nos batentes de uma janela, com o bicho do amor, mucama, pomba e donzela. E o cantador aos poucos foi se apaixonando por ela. Até que um dia ficou louco de tanto cantar parcela. E hoje vive pela estrada, resmungando que a culpada foi a mucama da janela. Dainda, dainda, dainda. Eu sou cantador de coco. Após quem canta parcela, corre um risco, São Francisco. Corre doido cantar nela. Dainda, dainda, dainda.
Se eu pudesse te buscar sorrindo, e lindo fosse um dia como um dia foi, e indo nesse lindo feito pra nós dois, pisando nisso tudo que se fez canção. Ah, se eu pudesse te mostrar as flores que cantam suas cores pra amanhã que nasce, que cheiram no caminho como quem falasse as coisas mais bonitas. Achar nosso barquinho e levá-lo ao mar. Se eu pudesse toda a poesia, ah, se eu pudesse sempre aquele dia. Se eu pudesse te buscar serena, eu juro eu pegaria sua mão pequena, e juntos vendo o mar, dizendo aquilo tudo, quase sem falar. Festa de sol e o barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão, o amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar, sem intenção. Nossa canção vai saindo desse mar e o sol. Paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então o barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai, você se vai, mais um dia assim. Nossa praia que não tem mais fim, acabou. Vai subindo uma lua assim, e a camélia que flutua nua no céu.
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
Num serviço de alto-falante, no morro do pau da bandeira, quem avisa é o Zé Caroço. Amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Ai, como eu queria que fosse Mangueira, existisse outro Zé Caroço, pra falar de uma vez pra esse moço. Carnaval não é esse colosso, nossa escola é raiz e é madeira, mas é morro do pau da bandeira, de uma Vila Isabel verdadeira. E o Zé do Caroço trabalha, e o Zé do Caroço batalha, e que malha é o preço da feira. E na hora que a televisão brasileira destrói toda a gente com a sua novela, é que o Zé bota a boca no mundo, ele faz um discurso profundo, ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo líder no morro do pau da bandeira. Está nascendo um novo líder no morro do pau da bandeira. Morro do pau da bandeira, morro do pau da bandeira. Ê, 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 ê. Num serviço de alto-falante, no morro do pau da bandeira, quem avisa é o Zé do Caroço, que amanhã vai fazer alvoroço, vai zoar com a favela inteira. Ai, como eu queria que fosse em Mangueira, existisse outro Zé do Caroço, pra falar de uma vez desse moço. Carnaval não é esse colosso, nossa escola é raiz, é uma madeira, mas é morro do pau da bandeira, de uma Vila Isabel verdadeira. Que o Zé do Caroço trabalha, que o Zé do Caroço batalha, e que malha o preço da feira. E na hora que a televisão brasileira distrai toda a gente com a sua novela, é que o Zé bota a boca no mundo, ele faz um discurso profundo, ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo líder no morro do pau da bandeira. Está nascendo um novo líder no morro do pau da bandeira. No morro do pau da bandeira. No morro do pau da bandeira.
Serviço de 8:19. ficou pra trás. Se você não quiser, eu vou te convencer. Se você não quiser, eu vou te convencer. Lá em casa continua todo mundo bem e todos os problemas se antecipam. Se você não me quiser, eu faço tudo que puder. Todo mundo sabe, ei, Nana, eu vim aqui pra te falar e dizer o tanto que eu não pude dar. Ei, Nana, você nunca fez mal nenhum, mas eu sei o tanto que ficou pra. Se você não me quiser, eu faço tudo que puder. Todo mundo sabe, ei, Nana. Se você não me quiser, eu faço tudo que puder. Todo mundo sabe.
Tudo balança, tua dança é um balancê, balançar. Acho que tudo é criança na lembrança, tua trança no ar. Meu amor, que será de mim? Que será de mim? Que será de mim? Meu amor, que será? Meu amor, que será de mim? Que será de mim? Que será de mim? Meu amor, que será? Meu amor, que será? Eu acho graça é da cachaça que você me deu. Meu amor, que será? Cheira, será, cheira, será, cheira, será. Balança, tua dança é um balance, balançar. Acho que tudo é criança na lembrança, tua trança no ar. Meu amor, que será de mim? Que cheira por mim? Que será de mim? Meu amor, que será? Meu amor, que será de mim? Que será de mim? Que será de mim? Meu amor, que será? Meu amor, que será? Eu acho graça é da cachaça que você me deu. Meu amor, que será? Será, 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 será. Que renda deu, que renda dá. Que renda deu, que renda dá.
Rádio Câmara 90.3, a voz da Casa do Povo.
Balada triste que me faz lembrar alguém. Alguém que existe e que outrora foi meu bem. Balada triste. Do meu drama, esse alguém já não me ama, esqueceu você também. Não há mais nada,
foi um sonho que passou. Triste balada, só você me acompanhou. Fica comigo, velha amiga, companheira. Quero cantar-te a vida inteira pra lembrar o que passou. Se alguém já não me ama, esqueceu você também. Não há mais nada, foi um sonho que passou. Triste balada, só você me acompanhou. Fica comigo, velha amiga, companheira. Quero cantar-te a vida inteira
vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira, e tudo se acabar na quarta-feira. Felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como esta noite passando, passando, em busca da madrugada. Fala embaixo, por favor, pra que ela acorde alegre como o dia, oferecendo beijos de amor. Música.
estrela ardente, pérola do céu refletindo.
E 34.
Meu pai.
esferas